O Kassab, o Gilberto Kassab vem falando sobre experiência e tal. Não adianta. Hoje a relação do candidato é diretamente com o eleitor.
E você, ô Piper, como é que você enxerga também essa declaração de Flávio Bolsonaro, que ele está em negociação, está conversando, está se articulando bastante nos bastidores para que ele tenha o maior número de apoios e de alianças. Mas também, ao mesmo tempo, ele dá um recado. Eu não quero obrigar ninguém a caminhar comigo se não fazem questão.
Claro, até porque esse é um país continente e todo mundo precisa de capilaridade, de palanques regionais, né? É óbvio que não é só isso que vai definir uma eleição, mas é aquela coisa. Quando você tem uma eleição que já sabe-se mais ou menos resolvida, isso não vai fazer diferença. Mas, em compensação, quando você tem uma eleição que está bastante dividida, polarizada e tal, qualquer apoio a mais ou a menos pode fazer diferença. Então, não é à toa que... veja, eu vi agora o caso do... outro dia estava falando do caso do seu estado, Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul, PT lá atrás, historicamente, tinha bons apoios, né? Chegou, inclusive, a governar Porto Alegre durante muito tempo. Tempo naquela história lá do orçamento participativo. Fez dois governos, o Tarso Genro foi o último e tal, o Olívio Dutra o primeiro, e perdeu isso e tal, e na última eleição o presidente Bolsonaro ganhou lá com uns 10% a mais. Dessa vez, essas forças elas se uniram em torno de um único nome, a Juliana Brizola. Então juntou lá o PDT, o PT, o PSOL, o PSB. Por quê? Porque eles também perceberam que é importante não só unir essas forças para tentar ganhar a eleição local, como também oferecer um palanque mais forte. Ou seja, 10, 5% a mais que seja uma diferença no eleitorado gaúcho, nacionalmente pode parecer uma gota no oceano, mas em compensação, numa eleição bastante polarizada, você soma 200, 300 mil votos aqui, 200, 300 mil votos ali e tal, no final das contas pode dar o bolo que faz a diferença.
Perfeito, Piperno. Vamos seguir girando aqui o nosso trezinho, mais uma vez voltando para Brasília, porque o Supremo Tribunal Federal discute a adoção de regras mais rígidas para, podemos dizer assim, disciplinar, ou pelo menos para traçar, né, uma melhor, uma articulação, né, de novos limites para as instalações das comissões parlamentares de inquérito. Isso, gente, entra na hora, inclusive, até mesmo, né, de quebra de decoro, quando acaba, de certa forma, custodiando algumas provas. A gente viu tudo isso muito claro em relação à CPMI do INSS e também à CPI do crime organizado. Muito do avanço das investigações acabou sendo barrado ali no STF, porque os ministros não concordavam com algumas atitudes que eram adotadas pelos senadores ou pelos deputados. Então, para acabar com essa discussão, o STF está articulando esses novos limites para as comissões parlamentares de inquérito. Quem vai trazer mais detalhes para a gente é a Janaína Camelo. Jana, seja mais uma vez bem-vinda e uma boa tarde.
Boa tarde, Cássio. Pois é, o plano é o seguinte: colocar para julgamento no plenário uma ação que foi apresentada pela defesa do Lulinha, filho do presidente Lula, na época lá da CPMI do INSS, quando a CPMI autorizou a quebra de sigilo bancário, fiscal, telefônico de Lulinha. Né, essa quebra de sigilo acabou sendo anulada logo depois pelo ministro Flávio Dino. Mas a ideia do presidente do STF, o ministro Edson Fachin, é trazer essa discussão para o plenário, para todos os ministros discutirem sobre. Então, colocar essa ação para julgamento numa data que ele ainda vai marcar, uma data de julgamento, aí ali os ministros vão discutir e vão estabelecer regras para as comissões parlamentares de inquérito, especialmente com relação à quebra de sigilo, também a custódia de provas, muito por conta do que você acabou de falar, né, Cassius? Houve muitos problemas com relação à CPMI do INSS, à CPI do crime organizado. Só lembrando que na CPI do crime organizado, por exemplo, o ministro Gilmar Mendes, ele barrou algumas quebras de sigilo, por exemplo, da Maridit, é a empresa do ministro Dias Toffoli. É, outra quebra de sigilo que tinha sido autorizada pela CPI e também foi barrada pelo ministro Gilmar Mendes, do fundo de investimento Arlen, que é quem teria comprado uma participação dessa empresa do ministro Dias Toffoli no resort Itaiaia, um fundo de investimento que tem ligação com a REAG, que é investigada de lavagem de dinheiro envolvendo o PCC no mercado financeiro. É, no caso da CPMI e do INSS, teve essa questão da quebra de sigilo do Lulinha. Na época, o ministro Flávio Dino barrou também essa quebra de sigilo, anulou, pediu que tudo, que nada ali fosse usado, porque a justificativa que ele deu é porque tinha sido aprovado em bloco com outros requerimentos e que deveria, na verdade, ser analisado individualmente essa quebra de sigilo, que isso não aconteceu. E aí tem também o caso do vazamento das mensagens de Daniel Vorcaro com a ex-noiva, né? Isso pegou muito, isso fez, causou muita polêmica, gerou muitas críticas aqui no STF, porque foi por conta de custódia, né? O material ficou sob custódia ali do Senado, da CPMI, no caso da CPMI do INSS, de todos os que integram o colegiado, isso por decisão do ministro André Mendonça, acabou que essas mensagens foram vazadas e isso foi muito criticado pelos ministros aqui do STF. E também um certo gesto do ministro Edson Fachin, Cássio, de se redimir com alguns ministros, dos quais ele tem tido um certo embate, justamente porque esses ministros dizem que não veem, por parte do ministro Edson Fachin, uma defesa dele, né? No caso, ministros que têm sido relacionados ao caso do Banco Master, com o ministro Alexandre de Moraes e o ministro Dias Toffoli. O ministro Gilmar Mendes tem feito muitas críticas com relação a isso. E, pelo contrário, o ministro Edson Fachin tem defendido um código de conduta ética para ministros do STF. Enfim, então é um gesto também do ministro Edson Fachin marcar um julgamento dessa ação específica. E aí todos no plenário ali presencialmente discutem e possivelmente estabeleçam regras para CPIs lá no Congresso. Cássio.
Diana, obrigado pelas informações. Ô Zé Maria Trindade, você que ao longo aqui, né, de todo acompanhamento, né, da CPMI do INSS, do CPI do crime organizado, a gente trouxe, como a Jana também relatou, diversos pontos que agora estão sendo discutidos pelos ministros do STF, para impor limites na questão da custódia de provas, por exemplo, né, o conteúdo das mensagens de Daniel Vorcaro com aí a classe política, com autoridades, com também, né, conversas pessoais. A gente viu também a própria CPI se transformando num palanque político, mas a CPI tem sim o poder de investigar, o poder de convocar, de fazer convites, de ouvir testemunhas, de ouvir pessoas investigadas. Tem um poder e também tem uma importância muito grande. Você acredita que essa articulação entre os ministros do STF acaba limitando, né, os trabalhos de uma CPI e isso, é claro, acaba, de certa forma, inviabilizando algumas investigações?
Isso é o fim da picada, né? O Supremo Tribunal Federal, que não está conseguindo se impor um código de conduta, está tentando aplicar um código de conduta nas CPIs, ou seja, no Supremo Tribunal Federal. Isso é muito perigoso. Quem tem que definir os limites de CPIs, quem tem que definir como a CPI vai funcionar e a que ela tem acesso ou não acesso, é a própria CPI e o Congresso Nacional. Esta é uma função do Congresso Nacional. Eu assisti muito esse debate sobre poderes durante o processo constituinte. O ex-deputado Oscar Correia Júnior, ele foi o coordenador do grupo, porque durante o processo constituinte houve a formação de grupos em cada setor da Constituição, né? Poderes dos estados, dos três poderes, direitos individuais, e, enfim, foi todo loteado entre grupos. E Oscar Correia, o pai dele foi ministro do Supremo Tribunal Federal, Oscar Correia, que foi ministro da Justiça, ele me dizia exatamente sobre esse debate ali de poderes. E nunca, jamais, Ulisses Guimarães poderia imaginar que um ministro do Supremo poderia chegar a tanto como nas últimas medidas, mandar prender deputado no exercício da função. Não vou nem discutir o que o deputado fez. Quem tinha que expulsar deputado eram os deputados, os senadores, né? Essa é a formação, essa era a ideia. Mas o Supremo se agigantou a esse ponto de definir um código de conduta de CPIs. E aí o que acontece? Pega presidente do Senado Federal, ou fraco, ou alienado, ou com rabo preso. Não é possível. A resposta do presidente do Senado para uma agressão grave, como ameaças a um senador no exercício da sua função foi de dizer: eu vou colocar à disposição desse senador o corpo jurídico do Senado Federal. Quer dizer, é uma defesa jurídica e não uma defesa política. Deveria ser uma defesa política muito forte, dizer: opa, aqui não. Senadores é que definem o seu papel. Nós é que definimos o parecer que nós vamos aprovar ou não. E aí, o que, que está acontecendo? Davi Alcolumbre está jogando ao mar o Alessandro Vieira, senador da República. Depois não vai dizer, vai perguntar o que rolou com ele e os tubarões, porque essa é a realidade. Quem tem que definir limites da CPI é o Congresso Nacional. E acho, inclusive, que neste momento, deputados e senadores deveriam se unir e votar uma rearticulação de CPIs, dando mais poderes para as CPIs. E não banalizar a CPI, mas dar mais poderes para que os deputados e senadores possam, em momento de crise, investigar quando todos os poderes, como agora, estão envolvidos num processo como esse caso do Banco Master.
Jovem Pan News. IA News Jovem Pan. Preciso dele feliz, disse Vorcaro sobre o ex-presidente do BRB, Paulo Henrique Costa, que é suspeito de facilitar negócios com o Banco Master e de negociar mais de 146 milhões de reais em imóveis de luxo.
Interdição de FHC. Entenda, na prática, o que significa interditar uma pessoa.
Sem acordo em São Paulo, União Brasil e PP devem tornar públicos os líderes regionais em seus estatutos.
Trump revela cessar fogo de 10 dias entre Israel e o Líbano.
YouTube bloqueia canal que publicava vídeos contrários a Trump. Confira todos os detalhes em jp.com.br. Texto e voz gerados por inteligência artificial. Acesse samp.ai, a melhor IA para conteúdo. A Rede Vida é o canal da família, uma TV que valoriza a formação e a informação. Acompanhe nossa programação completa com especialistas da área da saúde, economia, agricultura e sustentabilidade. Rede Vida, disponível no canal 34 da TV aberta e na sua TV por assinatura.
Comunicar vai além de falar. É marcar presença onde o seu público está. Textos, vídeos, posts e relatórios. Dezenas de canais exigindo presença, consistência e velocidade. É por isso que criamos a SAMP, um ecossistema de inteligência artificial que entende, cria e publica conteúdo com velocidade e consistência, onde quer que o seu público esteja. De PDFs a notícias, de textos a voz, de ideias a impacto. SAMP, conteúdo inteligente para o seu negócio.
Na notícia que emociona, na que muda o seu dia, na música que acalma, no trânsito que ajuda, no foco da academia, nas aventuras da estrada, na rotina de casa, em todos os momentos, o rádio está com você. Rádio é só ligar. Uma campanha, Abert e Aesp.
Democracia fazemos todos nós, de todas as idades. Para participar das próximas eleições, você precisa estar em dia com a Justiça Eleitoral. Você tem até 6 de maio para tirar ou regularizar seu título, alterar seu local de votação, cadastrar sua biometria, entre outros serviços. Garanta seu direito ao voto e exerça sua cidadania. Saiba mais em justiçaeleitoral.jus.br. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
Começamos no rádio. Conquistamos o digital. Fortalecemos a TV fechada. E agora, damos um novo passo. Chegamos na TV aberta. Uma nova presença em São Paulo, no Canal 51. Um conteúdo que acompanha o ritmo do dia com informação, debate, análise, entretenimento e esporte. Jovem Pan, agora na TV aberta. Canal 51.
É, não pode ser assim, é claro que não pode ser assim. E eu acho que a qualidade do Congresso é muito ruim, eu tenho falado isso sempre, mas também eu acho que o STF, por exemplo, ele não tem o direito de manifestações de ameaça como essas que foram feitas na última terça-feira, especialmente por parte do ministro Toffoli, dizendo: ah, eu vou caçar, o senador tal tem que ser caçado, ele pode ser caçado. Não é assim que se resolve. Então, veja, eu acho que o senador Alessandro Vieira, e eu já falei aqui que eu sou contra o teor do relatório dele. Mas, de qualquer forma, ele tem o direito de fazer as sugestões que fez, os pedidos que foram lá descritos. Da mesma forma que eu também acho que o STF tem todo o direito de se sentir atingido e igualmente criticar. Até aí, eu acho que estamos dentro de limites suportáveis. O problema é quando um poder começa a ameaçar o outro. Ah, se você fizer isso, nós vamos também fazer aquilo. Isso aí está totalmente errado. Então, quando eu vejo o senador Eduardo Braga tomar essa iniciativa, que na minha avaliação também não vai dar em nada, é mais um indício de que as coisas estão funcionando muito mal.
E olha, gente, o pré-candidato à presidência pelo Partido Novo, o Romeu Zema, lançou o seu plano de governo, inclusive trouxe diversos recados importantes. O primeiro deles, que negou que será vice de Flávio Bolsonaro, que vai seguir com a sua pré-candidatura, e também disse que espera acabar com a farra dos intocáveis querendo mudar o Supremo Tribunal Federal. O Matheus Dias chega ao vivo aqui no nosso 3 em 1 para trazer mais detalhes dessas falas que foram feitas por Romeu Zema durante o anúncio aqui em São Paulo. Ah, não, a gente perdeu o sinal com o Matheus Dias. Quando a gente conseguir restabelecer, ele volta aqui trazendo mais detalhes. Mas, ô Alan Gani, eu quero repercutir com você, porque o Romeu Zema trouxe ali uma espécie de metralhadora de recados e também aí de mensagens. A primeira delas chama muita atenção, ó. Quero acabar com a farra de intocáveis, quero mexer no Supremo. Como é que você acha, pelo menos, como é que você enxerga essas primeiras palavras de Romeu Zema, justamente no dia que ele anuncia seu plano de governo? Essas serão as prioridades, Romeu Zema?
É, veja, o Zé fala com muita propriedade sempre que o tema Supremo Tribunal Federal acabou virando um tema de campanha também, né? Por tudo aí que está acontecendo. Então, é claro que os políticos também vão utilizar desta bandeira. Mas tem aí, no caso do Zema, algo bastante específico, né? Que é o embate dele com o ministro Gilmar Mendes, né? Porque foi ontem ou antes de ontem, né, se eu não me engano, em que o ministro Gilmar Mendes respondeu o Zema dizendo: olha, você foi muito beneficiado pelo Supremo quando você pediu uma renegociação de dívidas, né? E veja, nesse caso, na verdade, não é que ele foi beneficiado pelo Supremo, né? Na verdade, eu entendo, né, que qualquer juiz age tecnicamente, né? Então, não é que ele está agradando A ou B. Né? Então, se deu uma decisão lá favorável para o Zema, não significa que foi um favor, mas significa que havia ali um embasamento técnico. E aí, é claro que, com a resposta de Gilmar Mendes, o Zema acaba também respondendo ele agora, né? Não cita diretamente, mas está falando de uma maneira geral que, olha, no meu governo eu vou acabar aí, enfim, com abuso de autoridade, enfim, virou tema de campanha. Agora, não é isso que vai fazer com que a candidatura do Zema decole. Eu vejo que ele tem muito mais chance de ser vice do que ser o presidente da República.
E olha, Gani, o próprio Romeu Zema, ele citou, pelo menos eu vou trazer aqui uns trechos dessa fala dele, uma espécie de código de conduta, porque disse que a primeira medida é propor ao Congresso um novo Supremo, em que os membros prestem conta pelos seus atos, em que parentes de ministros não podem ter negócios jurídicos, quer estabelecer uma idade ali até 60 anos, sugestão de um mandato que determine o tempo limite para permanecer no cargo, é o que já estava sendo discutido antes, e é claro, isso enfrenta uma resistência muito grande por parte dos ministros da Suprema Corte. E outra coisa que chamou a atenção, o Fábio Piperno, ele negou veementemente que será vice de Flávio Bolsonaro. A ideia de Zema, pelo menos até agora, é seguir com a sua pré-candidatura.
Bom, ele só deu ideia ruim. Então, por exemplo, o ministro Fux, ele tem um filho que é advogado. Ué, porque o pai está no Supremo, o filho não vai poder ser advogado? Eu acho que não dá nem para dizer que assim... Diga.
Não, Piperno, não é tão ruim. Eu vou te falar, sabe por quê? Você pega no mercado financeiro, tá? Que tem muito conflito de interesse. Se você tem parentes e você está numa posição que você tem informação privilegiada de determinada empresa, você também tem restrições para fazer operações e os seus parentes também.
Eu sei, Alan, mas você
entendeu?
Você pode ter restrições, mas você não pode impedir o parente de exercer atividade profissional.
É. Entendi. Mas talvez você possa minar o campo de atuação do escritório de advocacia.
Então.
Aí é uma questão interessante.
Eu acho que aí... Eu citei aqui outro dia um caso sobre uma questão envolvendo ISS e ICMS, que está parado lá no STF, inclusive à espera do voto do ministro Fux. O filho do ministro Fux, ele não tem nenhuma ação protocolada no STF que diga diretamente respeito a esse tema. Porém, em âmbito regional, ele atende vários clientes que poderiam ser, até por efeito cascata, jurisprudência e tal, não sei o quê, impactados pela decisão lá de cima do ministro Fux. Então, isso é uma fronteira muito tênue. Não dá para dizer que, puxa vida, o pai vai decidir de tal forma para poder ajudar o filho e tal. Mas é diferente, por exemplo, aí eu vou concordar contigo, assim...
O caso subiu para o Supremo.
Exato. O banco que tem uma ação lá no Supremo, ele contrata o parente do ministro. Sim. Aí eu acho que sim, perfeito. Dá para se estabelecer um limite. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Mas impedir, eu acho que é muito perigoso. Impor limites, eu acho que vale a pena discutir.
Bom, meus amigos, vamos voltar então, tentar fazer conexão com o Matheus Dias para trazer mais detalhes e, é claro, destaques dessas falas de Romeu Zema durante o lançamento do seu plano de governo. Matheus, desembucha, traga tudo, porque o Romeu Zema ligou uma metralhadora de recados e mensagens, meu amigo. Boa tarde.
Cássio, uma ótima tarde a você, ótima tarde aos nossos colegas aí no estúdio, a quem acompanha também agora o 3 em 1. Eu estava ouvindo, enquanto a gente acertava aqui o equipamento, o que os nossos colegas comentavam no estúdio, e realmente foram questionamentos feitos, inclusive, a Romeu Zema. O questionamento do Alan Gani de se ele seria vice ou se ele teria mesmo a candidatura própria, Zema negou qualquer possibilidade de ser vice, disse que vai sim continuar com a própria candidatura pelo Partido Novo, a pré-candidatura e depois a candidatura até o final, até o dia da eleição, segundo ele. Ele que disse, inclusive, mesmo com tantos questionamentos acerca do Supremo Tribunal Federal, na semana passada defendeu a prisão dos ministros Dias Toffoli e Alexandre de Moraes e dessa vez disse que se for eleito, a primeira coisa que vai fazer é uma reforma por completo no sistema judiciário no Supremo Tribunal Federal. Vamos ouvir esse destaque.
Minha primeira medida será propor ao Congresso um novo Supremo. Um Supremo em que seus membros prestem contas dos seus atos. Um Supremo em que parentes de ministros não possam ter negócios jurídicos. Um Supremo com idade mínima de 60 anos e mandato de 15, para que seja a coroação de uma carreira irretocável. Um novo Supremo é o primeiro passo para um programa de moralização do judiciário, tão necessário ao Brasil.
Esse pode ter sido o primeiro passo na visão de Romeu Zema, mas não foi o último também, como você bem disse, Cássio. Foi quase como uma metralhadora de informações, cada detalhe ali do plano de governo apresentado por Romeu Zema hoje em coletiva aqui em São Paulo, ele renderia ali uma série de debates. Ele que disse também, assim como outros rivais nessa corrida política, o que faria também, caso eleito, seria garantir a anistia a Jair Bolsonaro e aos outros condenados do 8 de janeiro. Na pauta da segurança pública, disse defender a redução da maioridade penal, extinguir as saidinhas para prisioneiros e também transformar facções criminosas em narcoterroristas. Pediu o fim dos penduricalhos salariais, falou na privatização da Petrobras e ainda disse que, diferente de outros colegas nessa corrida, diferente de Flávio Bolsonaro, diferente de Ronaldo Caiado, ele não tem nenhum parente na política. Defendeu que Flávio Bolsonaro só está onde está por ser filho do ex-presidente e que Ronaldo Caiado, quando deixa o governo de Goiás, pratica uma espécie de nepotismo, quando deixa familiares dele em cargos considerados chaves no governo. Se antes, então, Flávio Bolsonaro e Ronaldo Caiado tinham, de uma certa forma, feito ali um 2-1, no caso, tendo Lula como rival nessa eleição, com o discurso hoje de Romeu Zema, seria mais um 3-1, viu, Cassius? Já que no vídeo de apresentação do ex-governador de Minas, quando ele cita o plano de governo dele, parte ali do vídeo é dedicada a críticas duras ao PT. Romeu Zema, que hoje, pelo menos pela última pesquisa do Datafolha, tem 4% das intenções de voto, meu amigo.
Fechou, Matheus. Obrigado pelas informações, trazendo todos os detalhes e as mensagens que Romeu Zema deu durante o lançamento do seu plano de governo. Bom, gente, vamos trazer outro assunto também que dá muito pano para manga, uma discussão ainda mais em um ano eleitoral, porque o governo federal propõe que o salário mínimo suba para R$ 1.717 a partir de janeiro do ano que vem. A Júlia Firmino vai explicar melhor para a gente qual é o plano do governo, porque a ideia, pelo menos né, o planejamento, segundo a Lei de Diretrizes Orçamentárias, é que a cada ano vá subindo um pouquinho mais o salário mínimo. Júlia, traz mais detalhes para a gente e, é claro, a importância dessa medida num ano eleitoral onde a população se diz muito endividada e o governo está tentando e tentando e tentando, e a popularidade não muda, minha amiga.
É isso mesmo, Cassius. Isso já está aí previsto no plano de lei de diretrizes orçamentárias de 2027, que já foi, inclusive, enviado ao Congresso. Como você bem disse, o governo federal propôs, então, que o salário mínimo suba para R$ 1.717 em 2027. Esse valor que representa, então, um aumento, aí só para a gente entender, nominal de 5,92%. Aí só para a gente ter uma ideia, né, de como é calculado para nós. Essa audiência conseguir entender um pouco melhor esse salário mínimo, ele considera então, o aumento considera a inflação, a projeção de 3,6% até novembro e também o crescimento do PIB de 2025. Existe também um limite, um teto, né? O aumento real acima da inflação não pode passar, só para a gente entender, de 2,5%, 2,5% por causa do arcabouço fiscal. E aí as projeções, como você bem disse, para cada ano deve aumentar um pouquinho mais. Do ano passado para cá aumentou, desse ano agora para 2027 deve aumentar mais um pouquinho, como já está colocado aí, R$ 1.717. E para 2028 a expectativa é de R$ 1.812 em 2029, R$ 1.913 e lá em 2030, R$ 2.020 como salário mínimo. Esses valores eles são uma base, né, ainda muito preliminares, mas essa é a expectativa, podem mudar ao decorrer dos próximos anos, a gente fica de olho, né? Porque, de fato, a economia nacional está aí caminhando, tentando engatar e a galera também, a população, tentando se recuperar, de fato, dos endividamentos. Volto contigo, Cassius.
Perfeito, Júlia. Obrigado pelas informações. E olha, meus amigos, ficou claro que o grande problema do presidente Lula está aqui, ó, no bolso do consumidor. E é claro que uma turbinada no salário mínimo, chegando aí um pouco mais à casa do 1.700, se lá em 2030 a dois caos, ou seja, a R$ 2.000, isso, de certa forma, acaba também mudando, pelo menos melhorando a percepção do governo. Mas isso é lei. Isso vai ser votado esse ano para começar a valer no ano que vem, Zé Maria Trindade. Como é que você enxerga essa expectativa do aumento salarial, se isso pode ter algum efeito eleitoral?
Esse debate sobre o valor do salário mínimo é eterno, né? Havia uma fixação ali de $100 inatingíveis, né? E depois houve um progresso e um alinhamento com reajuste real do valor do salário mínimo, mas chegou um ponto que o salário mínimo já não é mais uma referência tão forte assim na economia. É muito pesado para o governo o reajuste no salário mínimo, o que impacta diretamente a Previdência Social. Uma massa muito grande dos aposentados recebe o salário mínimo, né? E há uma vinculação do salário mínimo com menor aposentadoria e também as pensões e as assistências sociais. Isso impacta muito os cofres públicos, é muito pesado. Esse orçamento 2027 foi feito para o próximo governo, seja ele qual for. Mas é sempre assim. Essa LDO é uma espécie de mapa de como será o orçamento para o ano que vem. O orçamento tem que caber dentro dessas linhas gerais da lei de diretrizes orçamentárias. E os detalhes virão através do orçamento. Pode ser maior, pode ser menor e votado pelo Congresso Nacional. O orçamento tem que fechar. Ele é meio que uma peça de ficção, mas tem que fechar.
Ô Zé, a gente teve um probleminha no áudio do Zé Maria Trindade, ele estava comentando em relação também sobre a possibilidade do governo, né, e já fazendo essa estimativa, propondo o salário mínimo acima dos R$ 1.700, eu quero passar a bola aqui para o meu querido Fábio Piperno. Piperno, claro que o governo precisa enviar, e isso precisa ser discutido no Congresso Nacional, sobre todos os gastos, as demandas que o governo vai ter no ano que vem. Mas é uma medida que, de certa forma, acaba agradando o eleitor.
Vai agradar uma parcela, sim, né? Bem a base da pirâmide. Eu não sei se, por exemplo, do ponto de vista eleitoral, isso teria algum impacto, até porque já são eleitores mais próximos do presidente da República. De qualquer forma, também isso é a aplicação da lei, né? Da nova regra de reajuste do mínimo, ou seja, a inflação do período mais a variação do PIB dos dois anos anteriores. É que 27 vai pegar como a LDO vai ser votada nesse ano, aí então pegaria o PIB de 24, né? De dois anos atrás, que foi o mais encorpado aí do governo Lula. Por isso, então, também esse reajuste mais robusto.
Perfeito. Você, Langari, como é que você vê essa medida, pelo menos, né, essa estimativa do governo aumentando o salário mínimo, que é uma das reclamações da população que, quando chega no final do mês, praticamente todo o orçamento já foi corroído?
Ruim, porque, veja, em grande parte, a crise nas contas públicas que a gente vê hoje é por conta dessa volta, né, da indexação do salário mínimo com a inflação, mais a variação do PIB de dois anos anteriores, possibilitando um aumento real. Só que isso impacta todas as contas públicas e aí, no final das contas, a população acaba pagando com mais juros, né, que esfria a atividade econômica e também eleva a dívida, porque muitos brasileiros estão endividados. Se o juro sobe, né? Se os juros do governo, que é o balizador do mercado, sobe todos os juros de mercado. E veja, o nível de salário não é determinado pelo salário mínimo, não é na canetada. Se eu for lá numa empresa e falar o salário mínimo é R$ 10.000, a empresa não consegue pagar R$ 10.000. Então o salário é determinado pelas leis de mercado.
Mas não é R$ 10.000, está bem longe disso aí.
É oferta. Não, mas eu peguei um exemplo exagerado para mostrar que o que determina o nível de salário na sociedade é oferta de mão de obra, demanda pela mão de obra e o nível de produtividade. É isso que vai determinar o salário, não é na canetada.
Nenhuma então, empresa vai demitir para aumentar o mínimo 2-3% a mais ou a menos.
É medida populista isso daí, e que vai acabar prejudicando o país, enfim.
Bom, meus amigos, vamos fazer agora um rápido intervalo. Na sequência, a gente volta com mais informações do Brasil e do mundo. Não sai daí.
Três em um. Jovem Pan. Jovem Pan. News. Futebol na Jovem Pan. Um show de informação e opinião. Aqui, a mais vibrante transmissão, com a palavra de quem faz o jogo e a emoção da bola rolando. Entre em campo na sintonia do melhor time de esportes do rádio brasileiro. Oferecimento: Loja 100, preço baixo, carnezinho, entrega, montagem, é tudo sensacional.
Chegou o Super Mario Galaxy, o filme na UCI Cinemas. Viva essa aventura nas salas especiais. Na IMAX, tela gigante do teto ao chão e uma imagem que impressiona. Na X Plus, som imersivo em 360 graus até no teto. E na 4DX, você sente o filme. Poltronas em movimento, vento, água e efeitos que te colocam dentro da ação. Clientes UCI Unique pagam meia entrada. Garanta já seu ingresso em ucicinemas.com.br. Super Mario Galaxy, o filme. Uma experiência para viver cada cena só na UCI Cinemas. Consulte classificação indicativa.
Começou o Liquida Mostruário Open Box 2. Produtos selecionados com até 60% de desconto nas lojas Open Box 2 Móveis e Decoração. São ofertas de verdade espalhadas pela loja toda com descontos exclusivos Open Box 2. Diversos modelos de sofás, sala de jantar, cadeiras e móveis para sua casa com muito desconto. Chique é pagar barato na Open Box 2. Visite uma loja da Open Box 2 Móveis e Decoração e surpreenda com os nossos produtos e preços. Ou compre sem sair de casa acessando ao site www.openbox2.com.br.
Dr. Costela Box, a melhor costela assada na brasa do Brasil. Pinheiros, Butantã, Vila Sônia, Morumbi, Panambi e Taboão da Serra. Você pode pedir pelo iFood 99 ou pelo nosso cardápio próprio. Dr. Costela Box, comida caseira feita para fazer parte da sua rotina.
Eu comecei como mesário em 1974.
Em 2026, eu quero ser mesária pela primeira vez. É importante contribuir para todo mundo ter eleições justas.
A gente se sente útil e valorizado. É muito gratificante. Seja mesária ou mesário voluntário.
Saiba mais em justiçaeleitoral.jus.br/mesário.
A democracia nós fazemos juntos.
Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
O Chiado Restaurante Bar convida você para uma experiência única. Todo sábado, o tradicional bacalhau mexido, preparado na hora bem na sua frente, no tacho. Um verdadeiro espetáculo da gastronomia portuguesa. E mais, os autênticos frutos do mar à moda do Algarve, com todo o sabor da culinária ibérica. Visite-nos na Avenida Jurucê, 776. Reservas pelo telefone 5041-5276. Chiado Restaurante Bar. Tradição e sabor à sua mesa.
O Tarcísio tem uma certa vantagem de Fernando Haddad, mas ainda não garante a eleição no primeiro turno. Então, nesse cenário da pesquisa estimulada, Tarcísio aparece com 53,4% contra 37,3% de Fernando Haddad. Nenhum branco nulo, 5,8%, não sabe, não respondeu, 3,4%. 5%. Ô Zé, eu quero te ouvir em relação a essa pesquisa, mostrando já um cenário de segundo turno aqui no governo do estado de São Paulo. Você acredita que Fernando Haddad tem força para conseguir reverter esse quadro num segundo turno ou ainda é cedo demais para a gente poder apontar isso?
Calejado pela política, né? E já aconteceu aí em São Paulo, quem tirou fotografia na cadeira de prefeito e não ganhou. A gente é obrigado a dizer que eleição é eleição, né? E durante a campanha muita coisa pode acontecer. Mas toda a indicação, toda a lógica está no sentido da vitória de Tarcísio de Freitas. Até pela possibilidade de eleição, tem a máquina na mão e há uma combinação ali de um governador ligado à infraestrutura, que é a alma do estado de São Paulo. Mas o Fernando Haddad entra para uma disputa sabendo da dificuldade. E ele fará muito bonito se não perder de muito e não perder no primeiro turno. Este é o grande desafio. Aí já seria uma grande vitória. Por que eu digo isso? Porque o PT tem dificuldades atualmente, né? Veja, só dá uma olhada no país inteiro, no mapa aí dos candidatos e vê que os candidatos do PT não estão bem em nenhum estado e muito menos em São Paulo, que é essa locomotiva do Brasil.
Perfeito, Zé. Vamos acompanhar agora, gente, o levantamento também apontando Fernando Haddad como o candidato com mais rejeição aqui no estado de São Paulo. Isso é muito importante, ainda mais numa disputa tão polarizada. Haddad aparece com 42,9% de rejeição por parte dos eleitores. Aqui, Tarcísio de Freitas com um pouco mais de 27%. O deputado federal Kim Kataguiri, do Missão, 17,5%. Paulo Serra, presidente estadual do PSDB e vice-presidente nacional do partido, com 17,3%. Não sabe, não respondeu. Pouco mais de 10%. Poderia votar em todos, 6,9%. Piperno, eu quero ver a tua análise em relação a esse índice de rejeição. Fernando Haddad, ele comandou a capital paulista, perdeu a eleição, né, para o estado de São Paulo, mas ele tem um desafio muito grande para conseguir, além de conquistar o eleitor, conseguir reverter esse quadro de rejeição.
Aí, na verdade, a diferença dele nesse primeiro turno, aliás, no segundo turno, em relação ao governador Tarcísio, segundo esse levantamento, é de 16%. É bastante coisa, mas há 6 meses e meio da eleição, não é também uma missão impossível. Mas, de fato, o governador Tarcísio, desde o começo, ele tem sido amplamente apontado como favorito. E é claro que Fernando Haddad traz toda a rejeição que o PT tem aqui no estado de São Paulo, historicamente, principalmente no interior. E chamou atenção também o fato de que os números para governo são muito diferentes dos números para o Senado.
O Alangani, como é que você vê também essa questão da rejeição, né? Porque o próprio o nome do ex-ministro da Fazenda, Fernando Haddad, tem uma rejeição muito grande aqui no estado de São Paulo. Esse é um desafio que ele tem que ter. Mas você acredita que é possível trabalhar, além de aumentar, né, o seu eleitor num primeiro turno, mas também conseguir reduzir essa rejeição? E, é claro, formando uma chapa mais de centro, será que isso é possível?
Acho muito difícil, Cássio. Primeiro porque durante a prefeitura aqui de São Paulo ele já construiu esta rejeição, tanto é que ele não foi eleito e como a gente está falando do estado de São Paulo, é claro que a cidade de São Paulo acaba pesando bastante. Além disso, a rejeição dele decorre muito pela atuação dele como ministro da Fazenda. Ele foi muito identificado com o aumento de impostos que de fato ocorreram, aumento lá do IOF, tributação de fundos exclusivos e aumento lá de imposto para importação, né, da tal das blusinhas. Enfim, pegou essa imagem de o Haddad taxador, de aumentar imposto. Eu sei que você está fazendo rumpe, perno, mas pegou a imagem, pegou, porque teve muito aumento de imposto, tá certo? E aí é por isso que explica essa rejeição. Ninguém gosta de pagar imposto.
Bom, meus amigos, estamos chegando aqui na reta final, mas vou deixar o Piperno dar a sua última taxada aqui. Vai lá.
10 segundos, só porque que o Alan citou essa questão da taxa das blusinhas. Hoje tem um anúncio de página inteira em vários jornais. É sempre bom ler jornal impresso, né? Então, de muitas entidades sindicais e patronais favoráveis à taxa. Quer dizer, o governo, ele leva o carimbo e tal, e também o ministro Haddad tem a ver com isso, mas, ó, tem uma 100, Ju, ó.
Sou consumidor, é.
Só tem, por exemplo,
imposto de
a FEComércio, a Federação do Comércio, tá aqui, ó. Por exemplo, Confederação Nacional da Indústria, Federação das Indústrias de Minas Gerais, do Rio de Janeiro.
Empresário Nacional, todo mundo. Protecionismo.
Todo mundo,
Não, inclusive,
eu vou criticar protecionismo.
Essa medida, quando ela foi anunciada, ela, claro, recebeu um apoio muito grande por parte do empresariado e uma crítica muito grande por parte do consumidor, que vai ter que pagar um pouquinho mais. Isso é do jogo. Naquele momento, o governo fez um cálculo, um balanço. Tanto que agora, com a saída do Haddad e do Ministério da Fazenda, se fala muito na possibilidade da derrubada da taxação das brusinhas, como muita gente fala. Meus amigos, bora reunir o time, porque o nosso 3 em 1 chegou aqui na reta final. Meu querido Alangani, até amanhã.
Até amanhã, já ansioso para que o mestre Zé Maria amanhã anuncie a sexta-feira.
Esse é meu querido Piperno, deu por hoje, a partir de agora é só amanhã.
E às 19 horas aqui na Jovem Pan Esportes com futebol.
Boa. O Piperno sempre vendendo seu peixe. Zé, Zé, mais uma vez, obrigado. Agora só amanhã com o nosso decreto.
Já estou apurando o que vai acontecer amanhã. A gente não pode ficar antecipando muito as coisas, não. Boa noite, Alan. Boa noite, Piperno.
Valeu,
boa
gente.
Noite.
Olha, essa história do Piperno, que vai trabalhar depois, é para conseguir folga depois. Só para deixar registrado aqui, viu, Alangani? Eu te defendo também, viu?
Boa.
Bom, meus amigos, obrigado pela companhia, pela audiência. E é claro que a gente volta amanhã com mais informações do Brasil e do mundo. Beijão a todos. Tchau.
A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan. Os pingos nos is. Jovem Pan.
Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo. Começando mais uma edição do programa Os Pingos nos Is, reunindo os assuntos importantes do dia, sempre contando com a análise, a reflexão, o diagnóstico com os nossos comentaristas. Você, como sempre, é o nosso convidado especial. Eu sou o Daniel Caniato e compartilho com você o primeiro destaque do programa. Flávio Bolsonaro pode ficar inelegível caso seja condenado naquele inquérito que foi aberto contra ele no judiciário. Segundo especialistas em direito eleitoral, que foram ouvidos pelo portal Metrópolis, a Constituição Federal é clara e prevê a suspensão dos direitos políticos também por crimes contra a honra. Flávio é investigado por suposta calúnia contra Lula em uma postagem nas redes sociais, onde ele associa o presidente ao ditador Nicolás Maduro. Em uma entrevista concedida à Jovem Pan de Curitiba, o senador rebateu essas acusações e afirmou que o judiciário repete contra ele a perseguição que fez contra Jair Bolsonaro em 2022. E a nossa produção separou um trecho. Vamos acompanhar.
Olha, infelizmente não tem como avaliar de outra maneira. Como se uma tentativa de me intimidar, de cercear minha liberdade de expressão. A proximidade do Lula com o ditador criminoso Maduro é pública e notória. Ele recebeu aqui em Brasília o Nicolás Maduro com um tapete vermelho no Palácio do Planalto. Infelizmente, o presidente Lula é aquele que se aproxima de ditadores, né, que faz gestos a todo momento para governos que usam práticas terroristas para oprimir a sua população, para atacar outros povos, né, como lá no Oriente Médio. Então, assim, eu chega a ser engraçado de eles terem que, alguém, né, ter que me processar por isso. E eu lamento, eu espero de verdade, ô Carlos, que não seja ali o início de um cerco jurídico para tentar, né, cercear mais uma vez o que eu fale, aquilo que eu penso, porque isso não vai funcionar.
Tá aí, o trecho da entrevista concedida por Flávio Bolsonaro à Jovem Pan de Curitiba. Ele explica o post, né, que foi feito, em que há uma relação, há uma conexão nessa postagem dele entre Nicolás Maduro e o presidente Lula. E ele finaliza fazendo um alerta, né, dizendo que teme que esse seja o início de um cerco do judiciário à figura dele e à pré-candidatura dele à presidência da República. Chamar os nossos comentaristas. Vamos ao Rio de Janeiro, Roberto Mota ao vivo com a gente, acompanhando inclusive esse trecho que nós exibimos da entrevista de Flávio Bolsonaro à Jovem Pan de Curitiba. Mota, seja bem-vindo, uma ótima noite a você. Quais aspectos dessa informação que nós destacamos, a possibilidade de Flávio Bolsonaro ficar inelegível por conta de uma postagem que menciona o presidente Lula, que ao que tudo indica também disputará a candidatura à presidência da República, tentará a reeleição. Quais aspectos você queria trazer nessa abertura do programa? Bem-vindo.
Possibilidade é completamente inexistente. Caniato, boa noite para você, boa noite aos meus colegas de bancada, boa noite à nossa audiência. Essa matéria contém um erro grave, porque o artigo 53 da Constituição Federal é um dos artigos mais claros da Constituição. Ele diz que deputados e senadores são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. Quaisquer opiniões e palavras. É o que está escrito lá, e até um aluno dedicado do Paulo Freire não tem dificuldade de interpretar isso. O senador Flávio Bolsonaro pode dizer o que quiser. Ele está autorizado pela Constituição Federal de 1988, a Constituição Cidadã. Qualquer um que impeça o senador de se expressar ou o ameace com qualquer tipo de represália está violando a Constituição. É compreensível que alguns jornalistas não entendam isso, mas que magistrados cometam esse erro é um escândalo.
Chamar o Luiz Felipe Dávila, o Dávila também com a gente, acompanhando os desdobramentos daquele inquérito que foi aberto para apurar a postagem de Flávio Bolsonaro. Dávila, seja bem-vindo, uma ótima noite a você. Uma postagem que menciona a detenção de Nicolás Maduro, mas que também deixa clara e acaba explicitando a relação entre Maduro e o presidente da República. Será que isso poderia tirar Flávio Bolsonaro da disputa presidencial? Muitos temem essa possibilidade. Bem-vindo.
Boa noite, Caniato, Mota, Beraldo, Musa e a nossa querida audiência. Caniato, a República do Rabo Preso é um pouco mais sofisticada nas suas artimanhas do que usar este tipo de postagem para tentar tirar Flávio Bolsonaro do jogo. Haverão outras ocasiões mais propícias para usar esse poder arbitrário que se tornou corriqueiro na Suprema Corte, de passar por cima da Constituição, o tal do inquérito da fake news, essa vergonha é talvez o ato mais vergonhoso que mancha a reputação da Suprema Corte brasileira. É inacreditável a abertura de um inquérito por tempo indeterminado, sem escopo definido, e que é usado como barriga de aluguel para perseguir adversários políticos, intimidar jornalistas e parlamentares, como acabou de ser o caso agora de Flávio Bolsonaro. O Mota já trouxe aqui o que eu ia ressaltar. Isso já está na Constituição garantido no seu artigo 53, porque Flávio Bolsonaro é um parlamentar. E isso está assegurado pela Constituição, dizer o que ele bem entender. Agora, é evidente que a atitude do ministro é um recado de que qualquer escorregada, a República do Rabo Preso vai inventar uma desculpa para tentar tirar Flávio do jogo. É um primeiro gesto para dizer: se cuida, cuidado com as palavras, porque aqui está a caneta e a arbitrariedade, e nós não poupamos usá-las quando achamos que é em nome da tal, entre aspas, defesa da democracia, fecha aspas. Isto não é uma Suprema Corte, é um tribunal de exceção, e a Constituição não otorgou ao Supremo Tribunal Federal o poder de ser um tribunal de exceção.
Nem todas as pessoas acompanharam a postagem. Daqui a pouco eu vou compartilhar com vocês, pelo menos vou ler o que escreveu Flávio Bolsonaro nesse post, que foi feito, salvo engano, inicialmente na rede social X, em que ele destaca, coloca a foto de Nicolás Maduro e também uma outra fotografia de Lula, né? Um print de uma notícia que saiu num portal mencionando uma reunião de emergência que seria feita por conta da prisão de Nicolás Maduro. Mas deixa eu chamar o Cristiano Beraldo, está com a gente aqui no estúdio, Beraldo. Seja bem-vindo, Beraldo. Uma ótima noite a você. A avaliação de muitos juristas que prevêem a inelegibilidade de Flávio Bolsonaro caso ele seja condenado neste inquérito. E aí eu conversei com alguns advogados que disseram: bom, seria um exagero, mas é possível. Isso não é... não seria algo contra a legislação, né? A depender da maneira como eles toquem esse inquérito, isso poderia acontecer, mas surpreenderia muitos. Bem-vindo.
Boa noite, Caniato. Boa noite, Mota, Dávila. Boa noite, Musa. E a audiência que prestigia diariamente os Pingos nos Is. Olha, o exagero já aconteceu, Caniato. Eu fico pensando, porque parece que veio da Polícia Federal, né? Então, nós estamos no Brasil, esse país de dimensões continentais, que tem um problema gravíssimo com o tráfico internacional de drogas. As fronteiras brasileiras servem de peneira para que entre toneladas de cocaína, e essa cocaína atravessa o Brasil pelo ar, pelo mar, pelos rios, pelos aviões, pelas estradas, saem pelos portos brasileiros. Nós temos facções criminosas construindo submarinos que atravessam o Atlântico carregados de cocaína. Nós temos um problema gravíssimo, eu sempre me refiro a isso aqui, com o contrabando de cigarros. Nós temos problemas gravíssimos, como vimos ontem, né? Um MC ou dois MCs, mais um sujeito de uma página de fofoca, mais meia dúzia de pessoas que lavaram 260 bilhões de reais. Nós temos o Brasil da vida real, o Brasil dos problemas gravíssimos reais que afligem a população brasileira e que a população brasileira espera que a polícia, não só a Polícia Federal, mas também as Forças Armadas, mas também as polícias militares, as polícias civis, as guardas municipais, a gente espera que elas sejam orientadas, que elas sejam treinadas, que elas sejam abastecidas com recursos, com todos os tipos de instrumentos necessários, de equipamentos necessários, de proteção necessária, para que tenham mais força que as organizações criminosas e combatam o crime e garantam a vida dos brasileiros uma condição de decência, de mínima segurança, coisa que a gente não tem hoje. Eu arrisco a desafiar qualquer um a vir à Avenida Paulista e andar tranquilamente falando no seu celular com a sua aliança de ouro, a sua corrente de ouro, e ter uma experiência tranquila
Essa é a realidade do Brasil. Mas aí nós temos, na Polícia Federal, alguém que está na internet olhando, aí viu lá, olha só essa postagem do Flávio. Ai, 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 que menino malvado. Eu acho aqui que ele falou uma bobagem do nosso Lula. Eu vou falar com o tio lá do Supremo. E aí faz uma denúncia pro Supremo e o Supremo acolhe. Quer dizer, meu Deus do céu, olha a prioridade que temos aqui, a nossa Corte Constitucional, desse Brasil inviável, desequilibrado do ponto de vista institucional, está agora se debruçando, gastando tempo, energia, recurso público, porque o Flávio falou mal do Maduro, acusado de tráfico internacional de drogas, preso pelos Estados Unidos, que oprime a população da Venezuela, expulsou da Venezuela em razão das medidas tomadas pelo governo de Hugo Chávez e Nicolás Maduro, 20% da população, os 80% que ficaram, ficaram porque não tem alternativa e vivem na miséria. Isso é uma realidade. Nós não estamos inventando. Aliás, tivemos aqui Ronaldo Caiado recentemente, que quando era senador, foi à Venezuela, foi a Caracas, numa missão oficial do governo brasileiro, representando o Congresso Nacional. Não conseguiu chegar onde ia. Teve que voltar porque foi atacado com a sua comitiva quando saiu do aeroporto. Essa é a realidade da Venezuela. Agora tem alguém lá que... Ai, o Flavinho falou mal do Hugo Chávez. Falou mal do Maduro. Ah, não pode. Ora, faça-me um favor. Quer dizer, a gente tem que colocar nariz de palhaço para ouvir esse tipo de notícia, Caniato.
Pois é, deixa eu só compartilhar com as pessoas que nos acompanham. Você que estiver nos acompanhando pelas emissoras de rádio, eu vou tentar ser o mais didático e descrever exatamente como foi a postagem. Quem estiver pelas plataformas digitais e também pela internet, pelo YouTube, pelo Panflix, mas também pela televisão, não, se conseguir colocar o post mesmo do X, da mensagem de Flávio Bolsonaro, que está abaixo, inclusive, daí é mais fácil de nós identificarmos. Daí tem a postagem, né, a conta de Flávio Bolsonaro com aquele selinho de verificado, e aí tem a imagem de Nicolás Maduro, que foi publicada nessa postagem, e aí ele escreveu o seguinte: Lula será delatado, ponto. Daí ele deu um espaço, e aí na sequência, é o fim do foro de São Paulo, dois pontos, tráfico internacional de drogas e armas, vírgula, lavagem de dinheiro, vírgula, suporte a terroristas e ditaduras, vírgula, eleições fraudadas, três pontos. E aí, à esquerda, uma foto de Nicolás Maduro detido, né? Uma foto tirada de uma televisão, um canal de notícias, provavelmente de alguma emissora latino-americana, né? A tarja em espanhol. E aí, do lado direito, um print ou uma foto de uma manchete do portal Metrópolis e o destaque: governo Lula convoca reunião de emergência após Trump capturar Maduro. Então, claro que há uma conexão da detenção de Maduro com o governo Lula, né? Mas não quero dizer que essa frase colocada aqui para o Flávio Bolsonaro, ou essa reflexão, faça uma acusação ao presidente da República. Pelo menos eu e outras pessoas com as quais eu tive oportunidade de conversar não entenderam dessa forma. Deixa eu passar para o Bruno Musa também discorrer a respeito da postagem, mas também dessa ideia que muitos juristas acabam projetando, principalmente aqueles especializados em direito eleitoral. Caso condenado, Flávio poderia ficar inelegível, Musa.
Boa noite, Caniato, Dávila, Mota, Beraldo, todos que nos escutam no Brasil todo. Bom, eu compactuo muito e até na linha do que o Mota colocou. E ele foi muito claro e gostei muito da analogia. Até um estudante fervoroso, né? Ali daquela ideologia completamente retrógrada de Freire ou de qualquer um, interpretaria ou consegue interpretar da mesma forma. Não tem subjetividade na interpretação da lei naquele ponto. Ou seja, o senador ele pode ter o posicionamento dele como ele quiser e ele não pode ser punido dessa maneira. Mas o grande ponto é: a Constituição vale o quê no Brasil hoje? Quantas vezes, ao longo dos últimos anos, desde 2019, de forma muito mais intensa, a gente vem assistindo recorrentemente práticas que não fazem parte da Constituição, achando maneiras e subterfúgios por aqueles que se arrogam o direito de ser ele o Estado, encontrarem maneiras de reescreverem a Constituição ao seu bel prazer e ao seu próprio, aos seus próprios interesses. Então está clara, a Constituição é clara. O meu grande ponto é, a Constituição brasileira vale algo? Ou para aqueles que passam a ser investigados e detêm o poder da caneta, eles podem reescrever a Constituição sem o auxílio do Legislativo? Onde também é muito clara na Constituição que o Legislativo é parte importante para aprovação de uma nova Constituição ou de pontos constitucionais. Mas no Brasil, tudo vale de hoje. Pessoas que detêm essa caneta, 11 pessoas, passaram a ser semideuses, quase que intocáveis. E quem ousa, por exemplo, questionar o poder deles? Veja, também está muito claro na Constituição que o Senado é responsável por pautar o impeachment dele, dos ministros. E também está muito claro que a CPI ela não tem o poder de colocar